You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Boa tarde, pessoal. Aqui é o programa de língua portuguesa da Rádio SBS, Beatriz Wagner com vocês. E estamos começando o nosso Facebook ao vivo com a família Will Aguiar, Paula Tura, Kai, de um aninho, e a Lia, de seis aninhos. Tudo bem, Paula e Will?
Tudo bem. Beatriz.
Tudo bem, bem-vindos mais uma vez aqui à Rádio SBS.
É um prazer imenso estar aqui sempre.
Isso, vamos falar aí do curta-metragem de vocês, Surfers.
The Surfing Mom's Journey.
The Surfing Mom's Journey. Por que que existe um documentário, um curta-metragem das mamães surfistas e não dos papais surfistas? Por que que as mães mereceram um programinha especial para elas?
Boa pergunta essa. A gente nota que aos homens ou aos pais, isso já é meio que um direito de nascença, a prática do esporte, né? E essas mulheres, quando têm filhos, ficam, de certa forma, restritas ao ambiente doméstico. Como é que elas continuariam surfando com crianças? Então, a gente quis retratar isso como um exemplo e uma inspiração para mulheres do mundo, né? O que que acontece aqui na Austrália? O que que a gente notou que poderia ajudar outras mulheres que já surfam ou que não surfam, mas que gostariam de começar e que têm filhos? Os pais também podem participar, porque muitas vezes aqui na Austrália são eles que cuidam das crianças, mas ainda em sua maioria a lida doméstica, né, e a cuidado dos filhos fica a cargo das mulheres. Por isso.
E vocês fizeram a estreia em Sydney na sexta-feira à noite?
Foi. Sexta-feira a gente teve o privilégio de fazer essa projeção pela primeira vez no William Studios para um grupo incrível de mulheres e alguns homens, o que é essencial para a gente ter essa participação masculina. Um espaço super aconchegante, foi assim muito acolhedor, foi um presente.
Bom, lembrando o pessoal aí que está nos acompanhando, você pode participar com perguntas, comentários aqui para o Will e a Paula e também, né, a Lia e o Kai, se quiserem participar. Will, como é que foi essa viagem, essa jornada aí deste curta-metragem?
Bom, para mim foi uma surpresa, né? Porque a Paula, ela tinha essa ideia, ela criou esse projeto, que na verdade o Gaia's Daughters, ou Filhas de Gaia, são oito documentários.
Gaia's Daughters, que título mais lindo, quem criou?
Eu.
As Filhas de Gaia, é um projeto bem mais amplo.
São oito documentários curtos. E aí, quando ela falou para mim desse projeto, eu falei, ok, vamos lá então. Porque para mim é uma coisa, tipo, eu já sou um pai, eu acho que um pouco mais diferenciado, que eu ajudo bastante em casa e a gente divide muitas, muitas tarefas, né? E aí, quando ela vem com esse projeto, pra mim é uma coisa nova, mas eu já tava no meio desse grupo, então não foi tão difícil assim pra mim.
E você é fotógrafo?
Eu sou fotógrafo, eu trabalho com vídeos. Sou pai de casa.
Não, mas foi incrível essa ideia, essa possibilidade da gente trabalhar junto também, né? Então, fazer um projeto juntos e ampliar a consciência sobre um tema que é de igualdade de homens e mulheres, né? Então, isso também criou muitos debates entre a gente. Foi bem especial.
E como é que é a reação do pessoal que assiste, dos papais surfistas, por exemplo?
Depende da nacionalidade desses pais.
Interfere bastante. Eu acho que se... Bom, vamos falar, né?
Fala.
Acho que os pais australianos, eles já estão... Acho que já estão um pouco mais acostumados com isso, entendeu? Eles já são um pouco mais independentes. Então, eles já ajudam mais em casa, eles já fazem isso. Os pais brasileiros... Tá descendo um pouco ainda, assim, um pouco amargo isso, né? Mas eu acho que, assim, a nova geração tá mudando bastante, entendeu? A gente vê bastante... As mães trabalham, os pais ficam em casa. Então, acho que essa geração brasileira nova já tá mudando um pouco.
Mas mesmo vocês, com esse curta-metragem, notaram, assim, a sociedade brasileira é mais machista ainda. A mulher tem um caminho mais longo a percorrer no Brasil do que na Austrália, digamos.
Tem um caminho muito longo. Por exemplo, a gente tem a surfista Silvana Lima, que não é um exemplo da beleza comercial que se espera, sem patrocínio. As mulheres surfistas, surfistas mulheres não conseguem ter filhos e carreira no surf ao mesmo tempo.
No Quem Brasil? Cuida...
No mundo?
No mundo.
Como é que elas conseguem fazer isso? Uhum. Né? No Brasil, a gente consegue fazer esse mapeamento, porque eu estou lutando para ter essas mulheres da Sunshine Coast surfando, as brasileiras. É, não tem uma afinidade com uma prancha. Os meninos falam, vai lá, se vira. Elas precisam de uma outra forma de aprender. Muitas não sabem nadar. A exposição das mulheres ainda ao esporte não é natural. Para o menino natural, se surge para a menina... Você precisa ainda mesmo sendo feminista... Ai, mas né, é muita exposição. Será que não está... Estou forçando muito a barra? Será que ela não está sendo muito moleque? Né? Então, a gente tem um caminho ainda a trilhar muito grande na nossa cultura brasileira.
E o curta-metragem que vocês fizeram é entrevistando mães surfistas da Sunshine Coast. Tem 25 minutos.
Sim.
É, 23 alguma coisa.
Como é que foi o processo de produção? Assim, como é que você imaginou fazer? Não tem narração, não é?
Não. É um documentário. É, essas mulheres são... Uma é espanhola, mora na Sunshine Coast já há muitos anos. A outra é suíça. E a terceira é uma australiana mesmo, que nasceu em Brisbane. É, todas são amigas, se conhecem. É, nossas amigas também. Então, eu escrevi o texto e a gente demorou muito tempo para terminar a filmagem e edição, porque é um processo independente. A gente não tem patrocínio de ninguém. E, então, assim, como é que tá o swell? Suel tá bom, não tá. É, uma pode filmar um dia, outra não pode. E as crianças, porque a gente precisava. Quem vai cuidar dessas crianças na hora
as
que você tá
sempre
filmando?
Junto. Sempre que nem junto. Aqui no estúdio, onde é que tá o Kai?
Tá? O Kai tá
ele tá
no
andando,
chão ali,
ele tá
brincando.
Andando por baixo da mesa aqui.
Não, mas a maioria dos...
Engatinhando por embaixo.
É, a maioria das filmagens, você vai ver, porque o Kai não era nascido, você vai ver a Lia, ou a voz da Lia. E a gente não quis tirar isso, a gente quis deixar, entendeu? Porque... É o mundo hoje normal, entendeu? A gente tem os filhos e não tem o que fazer. Você vai fazer o quê? Ah, vou colocar um multi ali e aí depois volta. Não, a gente tem, entendeu? Não tem o que fazer. Ou não tem filhos, ou a gente tem essa sociedade que nós vivemos, né?
Nós estamos criando, né?
É. Eu sempre gosto de ter... Muitas vezes, todo domingo eu tenho entrevistados, né? Muita gente vem com os filhos e eu também convido. Eu gosto de ter as crianças e conversar com as crianças também de vez em quando. É muito bacana. Como é que vocês têm essa atitude também? Como é que é isso no dia a dia de levar as crianças? Como é que é aceito em todos os ambientes? Vocês já tiveram problemas em algum lugar?
Eu acho que as pessoas que não estão acostumadas com crianças, já aconteceu de algumas vezes. A Lia tá andando em alguma loja, porque a Lia ela não é de encostar nas coisas, ela tem muito cuidado. Mas as outras pessoas não têm essa experiência, então fica meio que andando atrás ou pedindo para segurar ou tirando a criança do local. Só que não espera para ver se como que é a criança, entendeu? Então, eu acho que essa é o que a gente já teve, eu acho.
Mas profissionalmente, a gente nunca se deparou com alguma questão difícil. Porque todo mundo vê que a gente vem trazendo as crianças desde pequenininho. Então, quando chega, eu já aviso, olha, meu filho tá acostumado, eu vou dar uma palestra, ele vai ficar aqui no canguru comigo. Se tiver qualquer problema, meu marido tá ali. E ele vai poder ajudar, vai poder cuidar. Então, as pessoas se sentem muito tranquilas, porque esbarra numa insegurança dela. O local não é preparado para receber criança. Poxa, aqui tem fio para todo lado. Mas nós somos pais conscientes, e quando você assume esse papel e verbaliza, a pessoa fica mais tranquila, né? Ah, tudo bem, eles já sabem o que estão fazendo, então vai fluir.
Bom,
né?
Nós já temos vários comentários aqui, pessoal acompanhando. A Lili Smallbone está nos acompanhando, nossa ouvinte, seguidora fiel em Melbourne. Um abraço para a Lili. Margarete Rose Ferreira, menina, Sim. Que bênção. As mãozinhas. Uma bênção. Gustavo Érico Linhares, casal nota mil. Trabalho maravilhoso.
A gente Obrigado. Conhece ele, ele faz as pipas, não é? O
isso,
Gustavo,
isso. É. De Brisbane, né? Ele faz um trabalho bem bacana.
Muito
faz.
Legal.
E que também que ajuda muita gente com depressão. É um trabalho legal, né? De sair.
O que é aquele resgate com a nossa própria cultura, né? Muito legal.
Gustavo Érico Linhares. A Margarete, outra vez, evolução do universo. O Fernando Pérez, lindo trabalho, amamos essa família.
Ah, Fernanda, foi a nossa acolhedora esses dias. Obrigada,
Fernanda. Fernanda Pérez.
João.
A Margarete Austrália mesmo incrível. Será que é? O Gustavo, casal nota mil, ótimo trabalho, um abração da família da Brazilian Kites, claro, já acabamos de comentar. Sim. O André Luiz Rosa está acompanhando, que já trabalhou aqui conosco, jornalista. Saudades do André. O Giuseppe Rosa também está acompanhando e a Margarete amo de paixão. Você pode aí acompanhar, fazer perguntas com o, para o casal aqui. Você estava comentando antes, né, que em algum evento aí do, do Surfing Moms Journey, do, o, os caras já vieram, ah, Will, vamos lá surfar, deixa.
Sim,
como é que foi isso? Depois de apresentar o documentário.
Não, não, isso aconteceu não foi só uma vez, foram mais de uma vez, né? Assim, quando a gente está no Surf Mamas, quando a gente participa dele, não tem isto. Mas quando a gente está fora, a sociedade é um pouco diferente. Aí essa pessoa perguntou para mim, né? Não uma só, várias. Vamos surfar e a gente deixa as mulheres com os filhos e a gente surfa e volta depois. E aí, se elas quiserem ir na praia, a gente leva elas e tudo mais. Aí eu parei e falei, não, pera um pouquinho. Nós somos uma família de surfistas. Nós vamos juntos para a praia, nós surfamos, entendeu? Não tem essa de deixar minha mulher e eu vou, ou ela vai e me deixa. Não, nós vamos juntos. Então isso daí, as pessoas ficaram meio assim, tipo, uma cara de espanto. Eu falo, nossa, o que é isso? Tipo, é a realidade de hoje, entendeu? Se a gente quer partir para um futuro melhor, de igualdade, eu acho que tem que começar a seguir esse caminho.
E você,
né,
acha que o cara se dá conta, ele sabe que ele é assim, ou ele acha que ele é um cara legal e, não, e de repente...
Eu não sei, eu acho que eles me odeiam. Eu acho que depois eles acabam me odiando. Porque ele fica com uma cara de espanto e depois ele fala...
Você está estragando aqui a nossa história.
Na verdade, o Wilson falou até uma coisa muito interessante. Ele falou uma vez assim, os caras devem achar que você fica aqui mandando e eu sou um banana que não me posiciono. Ele falou assim, na linguagem... Lembra em casa, a gente estava conversando? Na linguagem dos meninos. Porque assim, a ideia do Surfing Moms, que para mim é uma atitude política, é você vai com seu filho à praia, outra mulher toma conta do seu filho para que você surfe... E você volta do mar e você toma conta dessa criança para permitir que aquela mulher surfe. Quando os homens começam a entrar nesse ambiente doméstico, isso é um choque para a maioria dos caras que vão falar, peraí, mas o meu direito de surfar está sofrendo um atentado, né? Eu deveria estar ali e alguém cuidando dessas crianças. Muitos caras não entendem que aquilo é uma comunidade e falam, nossa, mas peraí... E agora? O que eu tenho que fazer? Ou eles acham que as crianças se tomam conta sozinhas, né? Então, é uma mudança de perspectiva, porque assim, poxa, a família inteira está aproveitando e o exemplo que você está dando para a próxima geração. Né? Então, eu me sinto extremamente afrontada quando os caras começam a combinar entre eles. Não, então vamos, e a gente... Sem sequer me perguntar o que é que eu vou fazer, qual é o meu plano, que praia eu quero ir, qual é o meu interesse... Porque ninguém vai decidir sobre a minha vida por mim. Ainda mais quando eu participo daquele esporte.
Olha só. Nós temos mais comentários aqui. A Cris Barros Leslie, beijão das mães de Dewey. Adoramos vocês.
Muito obrigada.
Legal. O Giuseppe Rosa, quais são os outros documentários? Ah, legal. São 8, né? Já vamos falar.
Isso.
O Duarte Basalisa está acompanhando, que já foi nosso entrevistado aqui, advogado português em Sydney. A Margarete, com certeza, a Austrália é muito acolhedora e fazem muitos brasileiros felizes. O Gustavo voltou também, Érico Linhares. A WSL iniciou esse ano com o mesmo valor dos prêmios. Era justamente o que eu ia perguntar, que vão pagar o mesmo. Houve uma decisão de fazer o mesmo pagamento para homens e mulheres, ele está comentando aqui, tanto para os homens como para as mulheres. Surf mostrando que é possível a igualdade. E a Margarete, parabéns. Então, o Giuseppe aqui perguntando, o projeto das filhas de Gaia, The Gaia's Daughters, qual é o tamanho do projeto?
Pois é, a gente fez um projeto de 8 documentários, sendo que um é feito na Austrália, que é o Surfing Moms Journey, e 7 foram filmados no Brasil. Então, todos
esse
são...
Esse em inglês, né? O Surfing Moms.
Em inglês, mas os outros estão com tradução em inglês também.
Todos têm legenda. Então, a gente entrevistou uma nutricionista falando sobre o que é a cozinha numa casa, o que significa alimentação. Que ela não é um lugar só da mulher. É uma moça que faz... Oi?
Oh, o Kai quer participar. Espelha a banana ali, ó.
Uma mulher que facilita grupos de mulheres. Uma professora de yoga. Uma designer de roupas que é cadeirante. Né? Como é que você quebra esse paradigma? Uma escritora negra. homossexual, que é militante desses direitos no Brasil. Então, a gente percorreu caminhos que são inspiradores e muitas vezes trazem controvérsias para que possa acolher mulheres em momentos de dificuldade na sua vida. A gente entrevistou uma parteira que trabalha no Brasil, onde a gente tem um maiores índices de cesárea do mundo. A gente entrevistou uma psicóloga que fala sobre... Tem mulheres que querem ter filhos, tem outras que nunca tiveram esse desejo. Inclusive, elas precisam ser acolhidas.
Inclusive, essa psicóloga, ela fala... a fala dela é bem interessante, porque a gente tem na sociedade outros debates aí, que é, um deles é cores, entendeu? Então ela fala, quem disse que o azul é de menino e o rosa é de menina? Entendeu? São cores. Existem muitas cores no mundo. Pra que a gente vai limitar uma criança a uma cor apenas?
E o rosa e o azul.
E outras são brinquedos, entendeu? Vamos supor, a menina quer brincar de carrinho. Não, isso é brinquedo de menino. Mas se você bloquear isso, imagina se ela poderia ser, sei lá, uma engenheira da NASA. Nossa. Entendeu? Só que você tá bloqueando e ela pode... Não que dona de casa
não
seja...
Mas isso já é forte aqui na Austrália, com essa nova geração. Eles têm uma reação muito forte ao rosa e cor-de-rosa. Não querem mais. Não querem... As novas mães aqui na Austrália não querem receber presente rosa e azul pro menino e pra menina. Ficam revoltadas, né?
Existe. Então, alguns documentários, eles fazem muito sentido aqui na Austrália. Outros fazem sentido no Brasil. Outros podem ser usados em diversas culturas, né? Então, assim, é pro mundo. São questões pra gente pensar, né? Refletir e se inspirar.
E você é pedagoga, então toda a sua formação original. Eu sei que você é escritora infantil, você é contadora de histórias, a Paula Tura...
Eu transito.
É artista, faz de tudo. Faz homeschooling, né? Vocês...
Estamos aqui.
As crianças são educadas em casa, não vão à escola, né? Opção. Esse projeto Filhas de Gaia também está dentro desse aspecto pedagógico, não é? De auxiliar também a instruir pessoas, não é? Talvez especialmente os homens.
Talvez, eu sempre tive muito esse questionamento. Eu me lembro sendo adolescente, andando pelo meu bairro, pensando, tem mais pelo mundo? Ou pensando, por que que o meu pai tá assistindo a Fórmula 1, que era o tempo da Fórmula 1, no domingo de manhã, e minha mãe tá na cozinha? Os dois trabalharam durante a semana. Então, eu sou uma pessoa de muitas perguntas. Então, eu gosto de proporcionar para as pessoas ao meu redor algumas possibilidades de pensar. E aí eu acho que vem dessa filósofa nata que eu sou, né? E dessa pedagoga que mora em mim, não sei.
Deixa eu ver aqui, tem mais comentários. Parabéns, a Margarete, que lindo, quanta sabedoria. A Fernanda Pérez. Kioni, manda beijos pra Lia.
Ai, que lindo, Kioni.
E a Margarete, por gentileza, manda um beijo para Rodrigo Francisco.
Quem é Rodrigo Francisco? Talvez é alguém que esteja escutando a rádio.
Pode ser. Então foi enviado um beijo para o Rodrigo Francisco.
Muito amor.
Como é que, já que estamos falando dessa filosofia que vocês têm com a família, né? E eu sei que nós já falamos aqui da importância da língua portuguesa, né? Sim. Que vocês têm muito forte. E a família está aqui no estúdio. Quais são os... Vocês fazem escola em casa. Eu sei que o Congresso Brasileiro vai votar o homeschooling, né?
Vai.
Que também é um debate grande no Brasil, se pode, se ou não, instruir as crianças em casa, né? Falar um pouquinho sobre isso, como é que é a experiência de vocês de escolarizar, alfabetizar e formar a Lia e no futuro o Kai em casa, sem enviar para a escola.
Pois é um processo primeiro de desescolarização da gente, né? Porque nós precisamos entender o que é o ensino, o que é o aprender, sem necessariamente estar dentro de uma instituição formalizada, né? Então a gente precisa rever, porque nós não temos parâmetros, os dois foram para a escola, fizeram faculdade. Então, muita leitura, muita troca com outras pessoas da comunidade, porque o homeschooling é algo bastante... estabelecido já na Sunshine Coast. Então, existem muitas pessoas para você conversar.
Você diz estabelecido entre os australianos?
Entre os australianos. A gente não conhece nenhum brasileiro que faz isto lá.
A Austrália tem bastante homeschooling.
Bastante. Uhum. Muito, um grande número. E assim, aulas de ginástica só para homeschoolers? Aulas.
Ah, é.
É, aulas de quê mais? De teatro, só para homeschoolers. De
teatro, eles estavam fazendo aula, estavam querendo fazer um curso de filmagem.
Filmar idiomas.
E edição, só para homeschoolers.
Ah, então já tem uma estrutura.
Tem bastante. A gente leva a Lia numa atividade, a Lia e o Kai na atividade na floresta, semanalmente, e assim, a grande maioria das famílias optou conscientemente por não enviar seus filhos à escola. Então você vai se aproximando dessas pessoas porque você também quer que as crianças criem seus laços de amizade.
Claro.
Né? E possam falar, eu pertenço a este grupo. Então, nós também temos que rever as nossas expectativas, como é que são os caminhos de interesse da Lia, como é que é o se dar, o escrever e o ler para ela, sem que a gente sente e fale, isto aqui é um abacaxi, ou isto aqui é uma pera. Então, ela vai dando esse caminho para a gente. É um aprendizado diário. É assim... É muito legal. É muito doloroso também.
Eu tenho visto também, parece que foi faz umas duas semanas que eu vi uma notícia sobre as escolas hoje em dia. Não falando que o homeschool é melhor do que escola, não. Não tô colocando nesse parâmetro. Mas as escolas estão... As escolas mais tops, assim, ou quem tem mais dinheiro para colocar as crianças nas escolas, eles estão querendo as escolas com mais verde do que com computadores. E a gente já vem estudando bastante, tanto homeschooling, tanto... Ou ter o filho em casa, todas essas coisas. E a gente...
Ah,
o parto domiciliar, mas voltando à escola, sem computador e com verde, a gente já vem conversando bastante que eles não querem bloquear o cérebro da criança. Eles querem deixar aberto. Porque assim, porque a criança, ela tá se alimentando. Se você bloqueia e só dá água, para de crescer. Então, você precisa dar alimentos que vai fazer o cérebro desenvolver melhor, entendeu? Então, eles estão escolhendo bastante essas escolas agora que têm mais verdes do que o computador. Porque o computador, hoje em dia, a tecnologia é tão rápida que você aprende muito rápido. Você colocar, você deixar, 10 segundos, ele já mexe no celular, já vai saber fazer tudo, entendeu? Então, não
você
precisa...
Você deixa as crianças usarem a tecnologia...
A gente não tem nem TV em casa.
A gente não tem TV.
Desculpa falar, mas a gente não tem TV em casa.
A gente não tem TV e não tem computador disponível, não tem tablet, não tem acesso ao celular, nem joguinhos. Não. Porque a gente...
Mas vocês usam celular.
Trabalhamos.
Porque nós trabalhamos com celulares e com...
Mas também tem uma hora determinada onde isso para. Não porque nós somos contra. Não somos contra, eu acho que isso é uma ferramenta incrível. Eu fico... É incrível pra mim. Mas eu acredito que vai ter uma hora onde isso vai ser usado no desenvolvimento da criança com mais efetividade do que agora. A gente precisa aprender a cultivar alimentos, por exemplo, a meu ver. Como é que é esse ambiente fora que a gente está sendo destruído, né? Relações humanas. Então, essa é a nossa prioridade em casa. O idioma, crianças bilíngues, isso sempre é uma...
Falar sempre português com as crianças.
A gente sempre fala português, independente de onde seja. Posso estar em qualquer lugar, com qualquer amigo, sempre português. Porque nós vivemos aqui. Então ela vai aprender naturalmente, não preciso ficar me preocupando.
Claro. E quanto ao telefone celular, nós vemos até bebês brincando. Com que idade vocês acham que vocês vão autorizar os filhos a começarem a usar...
Eu não sei, Beatriz.
Qual é a necessidade, entendeu? É essa a questão. Qual é a necessidade da criança ter um celular? Qual a idade que ela precisa ter? Sendo que o celular nós usamos para se comunicar com as pessoas e trabalhar, entendeu? Ela vai começar a trabalhar com 6 anos de idade, com 10 anos?
Não, vai se comunicar com os amigos.
Entendeu?
Vai fazer joguinhos com os amigos.
Entendeu? Então, é uma coisa meio delicada,
a gente
delicada,
vai
né?
precisar caminhar ao longo do processo. Tem muitas vezes que ela fala, olha, eu quero saber sobre tal assunto. Ah, vamos na biblioteca buscar um livro. Pegamos o livro sobre o assunto. Precisa saber mais? A gente entra na internet e olha. Ela sabe escrever o que ela precisa na internet e tal. Mas eu preciso saber ainda... Qual vai ser a finalidade daquilo?
E a questão para vocês é uma questão de conteúdo, não é uma questão física também dos efeitos, porque há todo um corpo de estudos cada vez maior, né, dos efeitos negativos do Wi-Fi, né, da frequência eletromagnética dos telefones. Vocês têm alguma preocupação com isso ou não?
Olha, eu vou te dizer uma coisa que eu não sei se está relacionada a isso ou não, o Will pode me falar. Todas as vezes que a gente tem a Lia exposta há algum tempo no computador, o comportamento dela quando termina aquela tela é modificado para um grau que vira uma abstinência, assim, olha. Mas
vocês
posso
notam?
Assistir de novo?
Na hora.
Eu quero assistir mais um pouquinho.
Isso porque ela tem muito pouco. Então, vocês têm uma criança, vocês sabem qual é o comportamento. E vocês têm pequenos momentos no computador e notam...
Mas não são diários. Mas a gente observa que quando ela está exposta e está assistindo alguma coisa, sei lá, que seja, a gente não deixa por muito tempo. Qualquer coisa que você pergunte, está bem sensível, está bem tranquila, está bem... Ah, não, tudo bem. Você desligou, deu, sei lá, 5, 10 segundos, muda completamente. Muda completamente. Então, tem algo...
Mas pode ser relacionado com conteúdo, né? Não, não precisa
ser
física.
Ou pode ser, eu não sei o que acontece dentro do cérebro. Eu não estudei isso o suficiente, mas eu percebo uma modificação de comportamento que não me agrada.
É.
E que não agrada a ela, porque leva horas para aquilo
acalmar. Baixar.
É.
Porque nós sabemos que... Eu sei que a Alemanha e vários países do norte da Europa não é permitida wireless, né? Comunicação sem fio nas escolas, até high school, né?
Uau.
E a recomendação dos governos para que os pais apenas deem telefone celular para os filhos aos 18 anos. Isto é oficial. Já há países no mundo...
Uau.
Onde é oficial, então...
O próprio dono da Apple, não, ele, pelo que eu li, parece que ele não autorizava usar o computador e não autorizava usar o celular. Ele mesmo não autoriza. Quando ele era vivo, ele não autorizava os filhos usarem. Ele criou o celular, o Apple, o iPhone e o MacBook e ele não autorizava. Então, alguma coisa tem.
Bom, mas vocês... É como a infância que vocês tiveram, que eu tive.
E nós somos muito... a gente tem muitas questões com o tempo. Eu quero um dia falar sobre o tempo. Hoje alguém te mandou um e-mail, se a pessoa não respondeu em 2 horas, você já falou... Olha, desculpa, eu não tive o tempo de responder.
Não está me dando atenção, esqueceu de mim.
Qual é essa questão do tempo, né? O WhatsApp, qual é a relação com...
Ele desligou a tomada, uau!
Ele gosta das luzes.
Desculpa, gente.
Então, a gente tem essa relação, nós somos muito do esporte, da natureza, isso combina com a nossa filosofia de vida. Gostamos muito da tecnologia, acho fenomenal, mas eu não quero criar dependências tão cedo.
Que ela mande na nossa vida.
A nosso favor e não que regule a minha existência, né? Eu tenho muitas questões sobre... Você conversa com alguém através de uma máquina, mas você não se permite ter tempo pessoal para gastar com essa pessoa?
Bom, é um grande debate. Eu acabei de fazer 2 semanas de detox digital.
Como foi?
Tirei férias e apaguei o telefone, desliguei o telefone, TV e fiquei 2 semanas... Organizei as fotografias da minha vida com as minhas filhas. Mas é isso. Saí totalmente e foi os primeiros dias um desespero total. E depois foi muito, muito, muito uma experiência muito interessante. Eu acho que todo mundo deveria fazer um detox digital de vez em quando, pelo menos um dia por semana. Ou de vez em quando ficar um tempo, saber qual é a sua reação. Porque eu nunca tinha parado. E eu tô o dia inteiro vivo nisso. É. E parar 2 semanas total foi um choque, assim, da dependência que eu tinha.
Tá vendo?
Toda manhã eu acordava e eu queria entrar no Facebook, eu queria entrar no Twitter, eu acordava e ficava ansiosa. Depois eu dizia, não, 2 semanas, isso aqui não existe.
Parece que você tá perdendo alguma coisa, mas na hora que você volta e revê, você fala, não perdi nada.
É.
Parece que você tá perdendo, você tá fora do mundo, parece que você tá desatualizado. Na hora que você olha... Pronto.
Gente, nós vamos ter que terminar, porque daqui um pouquinho começa o programa curdo aqui nesse estúdio, depois do português. Só que mais algumas. A Margarete, é verdade, ela concordou com alguma coisa. O Carlos Augusto Melo, greetings from Brazil.
Oi.
O Luiz Carlos Blanca, parabéns, gente. Essas ideias são demais.
Obrigado.
O Carlos Ayrton Krause, salve o Wilson. Um grande abraço. Alguém, a Margarete, em verdade, concordando com alguma coisa que foi falada. Gente, agradecemos aqui o pessoal que está nos acompanhando. Só para encerrar um pouquinho da história de vocês, como é que, de onde é que vocês saíram no Brasil e como é que vocês terminaram no Sunshine Coast.
São Paulo.
São Paulo, fomos trabalhar na Indonésia, eu como fotógrafo de surf e a Paula administrando um resort. Aí de lá, viemos direto para Sunshine Coast.
Pois é, tinha a Lia de 1 ano, daí nós conseguimos um sponsor através do meu trabalho como professora e viramos residentes e agora nós somos cidadãos. Então, 5 anos, a gente tem essa jornada aqui na Austrália.
E por que da Indonésia vocês escolheram Sunshine Coast? O que que... Não conheciam a Austrália?
Foi eu. Conhecíamos, já tínhamos vindo para cá, porque a Sunshine Coast... Eu venho da Sunshine Coast, né? É quentinha, as praias são lindas e é pequenininho. Então, assim, foi por isso que a gente foi para lá.
Ok. Tava do tamanho do sonho de vocês.
Coube no bolso.
É isso então. Will Aguiar E Paula Tura, agradeço muito mais uma vez estarem aqui com a família.
Obrigada.
E você está fazendo contação de histórias também, né? Nesses dias.
Eu fiz. Ontem eu dei duas palestras no New South Wales Language Conference. Uma das palestras eu tive por volta de 100 pessoas.
Lotada, falando sobre sala mais lotada.
Técnicas de contação de história, como escrever histórias com crianças. Foi assim. É um sucesso, eu tô esse fim de semana assim, over the moon.
Eu não sei o que você não faz, Paula. É isso então, agradecemos e agora nos despedimos.
Fala tchau.
Até o próximo programa, até o próximo Facebook ao vivo, com vocês hoje, Beatriz Wagner, aqui entrevistando o Willa Guiar, Paula Tura e oi,
Lia
e o Kai, que está por aí.
Tá na tomada.
Um abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.